Boa noite a todos, graça, paz, Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 20. Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, eu leio apenas os versos de 17 a 21. Atos 20, 17 a 21, apenas este pequeno trecho, quando o apóstolo Paulo está se despedindo da igreja ali na região da Ásia, especialmente reunido na cidade de Mileto, conversando com os líderes espirituais da igreja da Ásia e que estavam praticamente reunidos e tinham como QG cidade de Éfeso. Então, de Mileto, Atos 20, 17. Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provocado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Deus nosso Pai, te agradecemos a tua presença e do teu Espírito Santo em nós e sobre nós, entre nós, e pedimos-te, converte também a cada um de nós e dá-nos o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, teu Filho. Faze desse tempo, ó Pai, um tempo todo teu, para a tua glória. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, nos 3 anos em que desenvolveu seu ministério na região da Ásia, especialmente na cidade de Éfeso, disse ele, em seu relatório final, que serviu ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e que anunciou ou pregou todo o conselho de Deus, o que está expresso aí no versículo 27, todo o conselho de Deus, e fez isso publicamente de casa em casa. Então eu sublinho nesse texto apenas essa expressão de casa em casa, porque ela revela algo muito extraordinário, muito especial na experiência daqueles que nós chamamos os cristãos primitivos, os cristãos que são, digamos assim, cristãos de primeira geração, logo após a morte e a ressurreição de Jesus, quando ainda os 12 apóstolos estão vivos. Então, este cristianismo que acontece ao redor da morte e da ressurreição de Jesus, mas supervisionado, conduzido, acompanhado e estimulado pelos 12 apóstolos, ele tem como lugar central a casa. Por isso é que Paulo vai dizer que de casa em casa anunciava todo o conselho de Deus, exortava, aconselhava e cobria com suas lágrimas em intercessão a vida de cada um. Desde Atos capítulo 2, a igreja está reunida numa casa no dia do Pentecoste, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos aqueles homens e mulheres à espera do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, feita pelos profetas e confirmada por Jesus Cristo. Em Atos 2:46, se diz que todos os cristãos perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Em Atos capítulo 8, versículo 3, há uma informação muito importante, que Saulo de Tarso, enquanto ainda servia a Roma e perseguia os cristãos e perseguia a igreja, em Atos capítulo 8, versículo 3, se diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos capítulo 9, versículo 11, quando Saulo de Tarso tem um encontro com Jesus lá na estrada de Damasco, ele recebe orientação para que vá à rua chamada direita e procure pela casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então Saulo está em Damasco, na casa de Judas, quando Ananias vai visitá-lo. Atos capítulo 11 conta que, estando em Jope, Pedro recebe o chamado de Cornélio e vai a Cesareia, e vai à casa de Cornélio. O Espírito mandou que fosse à casa de Cornélio, e quando entraram na casa daquele homem, o homem contou como vira um anjo em sua casa. E o anjo do Senhor que visita Cornélio em sua casa, envia também a Pedro, o apóstolo, à sua casa para lhe anunciar a ele e à sua família o Evangelho de Jesus. Em Atos capítulo 12, versículo 12, a igreja está reunida em oração enquanto Tiago está preso juntamente com Pedro. Mas a igreja está reunida em oração na casa de Maria, mãe de João Marcos, o jovem João Marcos, que depois vai escrever o Evangelho de Marcos. Em Atos 16, versículo 15, quando o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem estão nos arredores de Filipos, encontram uma mulher de nome Lídia, da cidade de Tiatira. E quando Lídia ouve o Evangelho de Jesus, ela então rende a sua vida a Jesus, e depois de ser batizada, ela e sua casa, isto é, ela e toda a sua família, Lídia roga a Saulo, ou melhor, a Paulo, e diz: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E então Paulo diz que foi constrangido à casa de Lídia após o batismo de Lídia. Atos 16, 34, depois que Paulo e Silas são milagrosamente libertos da prisão em Filipos, eles então são convidados pelo carcereiro de Filipos a que possam ir à sua casa. E ali recebeu a Paulo e a Silas e diz a palavra de Deus que lhes pôs a mesa para que comungassem com sua família. Atos capítulo 18, Paulo está reunido na casa de um homem chamado Tício Justo, que morava justo ao lado da sinagoga, em Atos 17, versículo 8, na cidade de Corinto. Atos capítulo 20, verso 20, é esse texto que acabamos de ler. Paulo está na cidade de Mileto, dando seu relatório do seu ministério em Éfeso, dizendo que em Éfeso ele foi de casa em casa. Atos 21, versículo 8, Paulo vai à casa de Filipe e encontra suas filhas profetisas, e lá na casa de Filipe está a igreja. Por isso é que em Romanos capítulo 16, versículo 5, Paulo, que escreve à igreja de Roma, diz o seguinte: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que és primícias da Acaia em Cristo. A igreja que está em sua casa, na casa de quem? De Áquila e de Priscila. Por isso é que em Coríntios 16, 19, Paulo escreve a Áquila e Priscila que estão em Corinto agora, dizendo: saudai também a igreja que está em sua casa. De modo que quando Paulo escreve a Roma, Áquila e Priscila estão em Roma, mas há uma igreja em sua casa. Quando Paulo escreve a Corinto, Áquila e Priscila estão em Corinto, mas há uma igreja em sua casa. Colossenses capítulo 4, versículo 15, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Agora a cidade já não é mais Roma, já não é mais Corinto, a cidade é Colossos. E quem é que está em Colossos e tem uma igreja em casa? Áquila e Priscila. Filemão capítulo 1, versículo 2, saúdem a nossa amada irmã Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, Filemon. Filemon também tem uma igreja em casa. O que quer dizer isso é que está muito claro no livro de Atos dos Apóstolos e na história da igreja cristã que o ponto focal do cristianismo primitivo foi a casa e não o templo. Por razões práticas, políticas, sociais, econômicas, religiosas, e eu não quero entrar nisso agora, por razões práticas, mas também, acredito eu, por uma questão de opção. A casa se tornou o lugar mais central para a comunhão dos cristãos e para a expansão do cristianismo. Até o século III, quando se converte, ou não sei se se converte, ou se converte, não sei, não vou julgar o Constantino, a história que o julgue e o Senhor Deus, que é o justo juiz, que o julgue. Mas ele, imperador, se converte. Isso já estamos no século III da era cristã. Nós estamos, por assim dizer, há mais de 300 anos da morte e ressurreição de Jesus, quando a igreja cristã não tem templo. Durante 300 anos, o movimento de Jesus Cristo se desenvolveu sem a necessidade do templo, só nas casas. É verdade que algumas casas eram reformadas para que tivessem condições de receber boas reuniões de cristãos. Boas reuniões, leia-se, 60, 70, 80 pessoas. Na Síria, uma escavação arqueológica encontrou indícios da existência de uma casa que funcionava para a reunião dos cristãos e com data para o período de 300 a 350 da era cristã, e o maior espaço da casa acomodaria apenas 60 pessoas. É um indício de como os cristãos se reuniam lá no que chamamos período primitivo. Mas, quando o cristianismo entra em contato com as religiões pagãs, e o livro de Atos dos Apóstolos conta isso, quando o cristianismo se descola do judaísmo e começa a invadir o espaço das religiões pagãs, da cultura grega, do Império Romano, e vai se alastrando, os cristãos começam a desenvolver alguns hábitos muito interessantes, como, por exemplo, homenagear os seus mortos. Os cristãos começam a identificar o lugar de sepultamento dos mártires e transformam estes lugares de sepultamento dos mártires em lugares para refeições, de modo que, pasmem os senhores, os cristãos lá remotamente, eles se reuniam nas casas e, num segundo lugar, os cemitérios. Então, eles faziam pequenas refeições ao redor dos túmulos dos mártires cristãos, que logo passaram a ser chamados de santos mártires, e que logo passaram a ser chamados de santos. E então, as pessoas se reuniam no lugar do túmulo de um mártir cristão e homenageavam esse mártir com uma refeição, fazendo uma celebração, e esta era uma forma de honrar a memória de um cristão que morreu por sua fé. Ali então, nestes túmulos, os cristãos começaram a fazer algo muito óbvio e muito lógico, a marcar o local onde estava sepultado um mártir, para que o sujeito não fizesse um piquenique no túmulo de um anônimo qualquer. Então eles começaram a fazer pequenos monumentos no sepulcro dos mártires. E você sabe que sempre que alguém coloca um monumento, coloca um monumento de um lado, um monumento do outro, as predileções vão se acomodando. Guardadas todas as proporções, é como você colocar uma bandeira do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do maravilhoso e majestoso Santos, e as pessoas vão procurando o que melhor lhes convém, com o que mais se identificam. E você sabe que religião, política e romance não é questão tanto da cabeça, é passional mesmo. Então as pessoas escolhem os monumentos, e não há muita razão para escolhê-los. São razões do coração. Então, por exemplo, um sujeito gosta desse mártir aqui desse lado. E o outro sujeito gosta do outro mártir ali do outro lado. Mas esse sujeito que gosta do mártir que fica do lado esquerdo, ele tem mais dinheiro do que o devoto do mártir do lado direito. Logo, o monumento no sepulcro desse mártir aqui, que levou, por exemplo, 117 flechadas, ele é um pouco maior do que o monumento do mártir que levou só 3 flechadas. Então, vão se estabelecendo as hierarquias de devoção e as predileções do coração nas suas homenagens aos santos mártires e aos santos. O Constantino, que de bobo não tinha absolutamente nada, porque afinal de contas ninguém chega a imperador sendo bobo, o cristianismo foi um grande recurso na estratégia política de Constantino. Constantino se tornou César do Império Ocidental em 312 e se tornou imperador de todo o Império Romano em 324. Consta que teria se convertido em 325, um ano depois de se tornar imperador. E o que é que ele faz? Ele começa a espalhar templos, porque transforma o cristianismo em religião oficial do império. Então ele começa a espalhar templos onde o império está. E ele tem a ajuda de uma pessoa muito extraordinária, sua mãe. O que seria de um imperador sem a mãe? Então a mãe de Constantino, Santa Helena, que na época não era santa coisa nenhuma, veio a ser santa por obra e graça de seu filho, que por um acaso era o imperador. Então a Santa Helena, no ano 327, faz uma viagem para Israel. E quando ela chega em Israel, veja bem, Constantino era pagão, a mãe dele era pagã. Eles eram acostumados às religiões pagãs, eles adoravam ídolos pagãos. Pausa. Adoravam não. Continuaram adorando. Porque o Constantino, mesmo depois de convertido, ele continuou adorando ao Deus Sol. E ele fazia questão que as moedas do Império tivessem a imagem do Sol. E ele, inclusive, decreta que domingo é o dia de adoração ao Deus Sol, não é Jesus, é o Deus Sol. Talvez por isso o domingo seja Sunday. Ah, pegou? Então, ele, esse Constantino, inclusive, continua adorando o Deus Sol. Ele tem todo um transfundo pagão. Ele tem todo um imaginário pagão. E ele raciocina da seguinte maneira: se eu quero fazer com que o cristianismo se torne hegemônico, e se eu quero fazer essa união entre o império e a fé cristã, eu preciso criar lugares sagrados e construir grandes templos, assim como as religiões pagãs têm os seus templos, nós precisamos também ter os nossos grandes templos. A mãe dele, Santa Helena, que foi para Israel, tem a brilhante ideia. Ora, nós já não fazemos monumentos e pequenos lugares de adoração no sepulcro dos santos mártires? Pois há alguns santos mártires que ainda não têm um monumento para adoração. Quem, mamãe? São Pedro. Não me diga, São Pedro não tem um templo? Não tem. E nem São Paulo. Ah, então vamos fazer um templo para São Pedro e para São Paulo. Então hoje, supostamente no lugar de sepultamento de Pedro, há um templo lá na Palestina, na chamada Terra Santa. Não é por acaso, a terra é santa, o lugar é sagrado. Então lá tem o templo onde foi supostamente sepultado São Pedro. Há um templo onde foi supostamente sepultado São Paulo. Mas há também um templo chamado Igreja da Natividade, em Nazaré, em Belém. Igreja da Anunciação, em Nazaré. Há a igreja chamada do Santo Sepulcro, onde supostamente esteve porque não está mais, sepultado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então lá, em Israel, hoje você vai, tem templo para tudo que é lado. Templo em homenagem a todo mundo. e templo nos lugares assim chamados dos eventos fundantes da fé cristã. E como eram construídos esses templos? Esses templos eram construídos no modelo das basílicas, que eram os prédios do governo do Império Romano. Como eram construídas as basílicas? Com a face para o leste, por causa do sol. E com a cátedra no lugar, quando o orador estivesse se pronunciando, o raio de sol iluminava naturalmente a cátedra, que hoje para nós é o púlpito. Então os templos que Constantino manda construir são modelados pelas basílicas, tem um palco, tem uma cátedra, e é nesse templo que o imperador entra. E o imperador, quando entra, em todo lugar que o imperador entrava, ele era precedido por luzes. Daí a necessidade de que alguém entre no templo com velas. E onde o imperador entrava, ele era precedido por incensos aromáticos. Daí os incensos no templo. E o imperador, quando entrava, ele não podia ser recebido por uma pessoa mal vestida. Então, os representantes religiosos da fé cristã começaram a usar as vestes do oficialato romano para que, bem vestidos, recebessem o imperador que adentrava ao templo. Onde estávamos mesmo? Eu perdi. De casa em casa, de casa em casa, agora nós temos lugares sagrados, nós temos veneração aos mortos, agora nós temos monumentos em cemitérios, agora nós temos templo, agora nós temos palco, agora nós temos púlpito. Agora nós temos oficiais togados. E agora nós achamos que a figura de maior proeminência numa reunião cristã é o imperador, que se auto-intitula o 13º apóstolo. Constantino, o 13º apóstolo. E a igreja que se reunia nas casas, agora é uma igreja ritualista, cerimonialista, templocêntrica. Agora o povo cristão, que antes se reunia ao redor da mesa, em pequenas reuniões, partindo o pão, e nestas reuniões, um tinha salmo, um tinha doutrina, um falava em línguas, o outro interpretava as línguas faladas, um curava, outro tinha fé, um tinha palavra de conhecimento, o outro palavra de sabedoria, e todos eram edificados mutuamente, e todos cresciam, e não havia estrelas. E não havia lugares sagrados, e não havia luzes e palcos. A igreja que estava ao redor das casas, agora, esse povo, que antes era protagonista da sua fé, é massa de manobra. E assiste passivamente aquilo que acontece no palco. Como está acontecendo agora. Mas não se preocupe, porque isso que está acontecendo agora não é culpa sua, nem minha. A partir de hoje se torna. Dependendo do que nós vamos fazer a partir de hoje, o Senhor há de ter uma conversa seríssima conosco no dia do juízo final. Porque nós não seremos condenados, mas que nós vamos ter que ter uma conversa séria, nós teremos. Bíblia Sagrada diz que todos nós compareceremos diante do trono do Senhor, para que cada um receba conforme as obras praticadas por meio do corpo. Então, da condenação nós estamos livres, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há uma conversa com o juiz, essa conversa é necessária. Porque no reino de Deus as coisas não acabam em pizza. Glória a Deus. Não acaba em pizza. Mas isso que acontece aqui hoje, acontece há muito tempo no movimento cristão. E digo mais, já aconteceu muito pior, porque já chegou a acontecer que aquilo que acontecia no palco, protagonizado por um sujeito que era reconhecido como clérigo, era o profissional da religião, aquilo que acontecia no palco, o profissional do sagrado e do divino cristão ficava de costas para a plateia e de frente para o altar. E fazia tudo em latim. E ninguém entendia nada. Então hoje é melhor, a gente pelo menos faz em português. Algumas igrejas, porque tem igreja que eu não sei que língua elas falam. Mas algumas igrejas fazem em português. E nós estamos reunidos aqui hoje. Mas estranhamente, esta distorção histórica que nos tirou da mesa nas casas e nos trouxe para o palco nos templos, essa distorção histórica conspira contra o espírito da nossa fé em Jesus Cristo. Senhoras e senhores, eu lhes dou más notícias que, para aqueles que têm bom senso, não é ou não são novidades. Isso que estamos fazendo aqui agora não é bom para nós. Isso que estamos fazendo aqui agora não é bom para nós. Pode ser usado de maneira adequada por nós, mas na sua essência mais profunda não é bom para nós. O lugar da igreja não era para ser o templo ao redor do palco e do púlpito. O lugar da igreja era para ser a casa ao redor da mesa e da Eucaristia. Quando nós partiríamos o pão, e quando nós repartiríamos os nossos corações, quando nós falaríamos face a face de nossas alegrias, de nossas tristezas, de nossas lutas, para que pudéssemos, assim como o apóstolo Paulo fez lá em Éfeso, para que pudéssemos também chorar. E chorar não por causa da nossa devoção particular, mas chorar por causa do outro que está à nossa frente. Chorar com os que chorassem e nos alegrarmos com os que se alegrassem. Não seria uma somatória de indivíduos que individualmente adoram a Deus no mesmo lugar. Seria uma comunhão de pessoas que se conhecem umas às outras e que repartem suas vidas na presença de Jesus Cristo, celebrando o pão e o vinho de casa em casa. Esse é o espírito da coisa. Esse é o espírito da coisa. Vou lhes dar um exemplo do que aconteceu aqui nesse lugar, sexta-feira passada. Sexta-feira passada eu tive o prazer de oficiar mais um casamento. Mas eu não conhecia o casal. Não conhecia o casal. Mas eu sou o pastor da igreja, ou um deles. E quando cheguei aqui, eu vi uma festa. E fiquei aqui meio de intruso na festa. Por quê? Porque eu percebi que aquele casal que eu não conhecia, aquele casal era muito conhecido de algumas pessoas aqui da nossa comunidade. Eu percebi que naquela festa de casamento estava o pequeno grupo do casal. O pequeno grupo do nosso programa, ou do nosso ministério, Comunicação no Casamento, Concas. Quem aqui já fez o Concas? Por favor, levanta a mão. Pouca gente, pensei que fosse mais. Mas esse pequeno grupo do Concas acompanhou a história do casal. E veio aqui no dia do casamento. Cantou. Se alegrou. Enquanto eu falava, eles em pé aqui atrás de mim cantando, de frente para o casal que estava de frente para mim, eu era o pastor oficiante, mas aquele casal me era estranho. Afetivamente estranho. Carinhosamente estranho. Respeitosamente estranho. Religiosamente estranho. Clericalmente estranho. Cerimonialmente estranho. Mas ali atrás de mim havia um pequeno grupo de pessoas para quem aquele casal não era estranho. E eles trocavam olhares e eles deviam lembrar de algumas coisas que eu não sabia. Quando acabou o casamento, eu falei assim, comigo mesmo, né? Porque eu não ia passar esse recibo sexta passada, eu tive que dormir duas noites para... O recibo que eu passo agora é... Afinal de contas, por que que alguém daquele pequeno grupo não oficiou essa cerimônia de casamento? Se prepara, viu? Nós já fazemos isso no batismo, não é? Não precisa ser um dos pastores, não é o clero que batiza. Agora vamos celebrar a ceia. Eu vou oficiá-la. Mas quem sabe daqui para frente ela será oficiada por outras pessoas da comunidade. Também. Claro que eu do lado para ver se... O clero não pode abrir mão assim de uma vez. Mas o batismo não é celebrado e oficiado pelo clero. E ontem pela manhã um irmão aqui me ligou e disse, pastor, a tia da minha esposa faleceu. E eu estou ligando para saber como é que está o seu dia, porque eu falei que eu vou lá no velório e eu mesmo vou cuidar. Eu falei, então vai e cuide, meu irmão. Então vai e cuide. Quem sabe nós conseguimos isso. Fazer muito mais do que nós já estamos fazendo. De transformar o povo de Deus protagonista do ministério de Deus. Talvez alguém que esteja me ouvindo diga assim, ah Ed, assim você vai perder seu emprego. Deus queira. Primeiro porque eu não estou aqui para garantir o meu emprego. E segundo que por definição a responsabilidade daqueles que têm dons no corpo de Cristo é servir ao corpo de Cristo de tal maneira que o corpo de Cristo prescinda deles. Se eu fizer bem o meu trabalho, você em breve tempo não precisará mais de mim, porque falará com Jesus e não será por meu intermédio. Se eu fizer muito bem o meu trabalho, eu e os outros pastores dessa igreja, se nós fizermos muito bem o nosso trabalho, eu vou tomar café e conversar apenas com os novos, que dizem para mim, você tem o telefone do cara em sua mesa, liga para ele em meu nome, porque eu não sei falar com ele. Ou como um amigo me disse outro dia, ateu, veio aqui à frente, aí eu orei. Mas na segunda-feira de manhã ele falou assim, Deus, acho que Deus gosta de ouvir a invocação dos ateus. Os ateus, quando se ajoelham e falam, Deus, Deus gosta demais. E aquele ateu disse, Deus, eu não sei orar do jeito que o Ed orou ontem à noite. Mas aquelas palavras que ele orou, é que eu queria repetir agora, então faz de conta que eu repeti. Porque eu quero aquela paz que eu encontrei. E sabe o quê? Esse é o nosso trabalho da igreja. O nosso trabalho como igreja é nós apontarmos a pessoa de Jesus e nos tornarmos invisíveis imediatamente após. E não apenas nós, os oficiais, os clérigos, mas tudo na igreja. Porque o cristianismo foi a primeira religião, e se não me falha a pesquisa, é a única que prescinde de lugares sagrados, atividades sagradas, pessoas sagradas, objetos sagrados, porque Cristo é tudo em todos. Porque nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos dessa parafernália constantiniana. E, de certa maneira, temos que dar razão àqueles que dizem que o Evangelho hoje se aproxima muito da experiência religiosa pagã de modo que já se fala do neopaganismo evangélico. Com toda honestidade, convenhamos, lhes dou apenas duas referências bíblicas. Só duas. Para encerrar. A primeira, uma mulher se aproxima de Jesus e pergunta: onde devemos adorar? No templo em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Jesus diz: senhora, nem no templo, nem no monte, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Segunda referência bíblica. Os discípulos reunidos em volta de Jesus na última ceia, e Jesus lhes diz: todos saberão que vocês são os meus seguidores quando vocês tiverem amor uns pelos outros, amor com tamanha profundidade que será semelhante ao amor que eu tenho por todos vocês. A partir dessas duas referências bíblicas, qual estrutura, espaço, dinâmica de atividade, configuração de auditório que melhor facilita a adoração ao Pai em espírito e em verdade e a comunhão de amor? O templo com palco, púlpito e plateia, ou a casa com uma mesa onde partimos o pão em nome de Jesus? Graças a Deus, ele não está confinado e limitado, e ele não precisa de um palco, de um púlpito, de uma tenda, de uma banda e de um auditório. E justamente porque não está preso a isso, é que Deus pode usar isso. Então, eu agradeço a Deus o que acontece a cada domingo, nessa tenda, nesse palco, nesse auditório, a partir desse púlpito, com os nossos louvores singelos, com as nossas orações, com o ensino da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, nesse ambiente, têm um encontro com Jesus e Jesus as encontra. Muitas pessoas, nesse ambiente, e nos últimos 74 anos de história da Igreja Batista de Água Branca, estamos em maio do ano que vem celebrando 75 anos, nesse ambiente, há muita gente que recebeu a visita do Espírito Santo de Deus. Mas, reduzir a sua experiência cristã a esse ambiente, uma vez por semana, entrando anônimo e saindo anônimo, sendo um ouvinte passivo de uma palestra, é muito pouco. Não levará você longe na caminhada do discipulado. Não levará você fundo no conhecimento de Deus. Não é suficiente para que o amor de Deus se derrame sobre todos os cantos e recantos da sua alma e de sua história. Por isso, é que eu hoje peço a Deus que nos empurre ainda mais para fora desse auditório, para longe desse palco, para longe desse púlpito, e nos aproxime cada vez mais das mesas, nas casas, e que nos coloque nos corredores, e que nos coloque debaixo de sombras de árvores, à beira dos riachos, nas calçadas, nas fábricas, nas escolas, porque ali o verdadeiro espírito da fé cristã pulsa. Ali o evangelho acontece. Basta você ler o nosso boletim de hoje, Uma mulher que não sai da cama, não saía da cama havia um ano. Recebe a visita, alguém canta no seu quarto, esse alguém não tem toga, ali não é um templo. Apenas o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é invocado. E aquela mulher se levanta do seu leito. Sua maior doença não estava no seu corpo, estava na sua alma, visitada pela graça de Deus no domingo passado. E como foi que a graça de Deus visitou alguém num leito, confinado a um quarto, por mais de um ano? Quando nós saímos do templo, do culto, do redor do clero, e ainda que num domingo, abençoamos essas pessoas. Que extraordinário é Atos capítulo 8. Um sujeito numa carruagem, lendo a Bíblia Sagrada, se aproxima dele um camarada de nome Filipe. Filipe prega-lhe o Evangelho e ele olha para Filipe, que acabara de conhecer, e diz: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? O Filipe simplesmente diz: nada. E o batiza. Filipe não era clero, não era templo, não era domingo, não era culto, era viagem, era beirada de estrada, era riachinho. Mas o nome de nosso Senhor Jesus Cristo foi invocado. E isso basta. Hoje alguém me pergunta: pastor, o que preciso fazer para ser batizado? Classe de novos membros. Discipulado básico. Preciso da sua ficha da igreja de onde você vem, se é que vem de alguma igreja. Precisa de entrevista com o presbítero. Tem que ser no domingo, no templo, no culto, no batistério da Ibabe. Entendeu? E nós fazemos esse negócio há 74 anos. Mas, quando nós começamos a estudar Atos dos Apóstolos, eu disse: preparem-se, porque é tempo de radicalizar, é tempo de coisas novas, é tempo de lermos a palavra de Deus e buscarmos a experiência do Evangelho para além da formatação da religiosidade institucionalizada. Digo aos senhores, continuaremos nos reunindo no domingo, para uma celebração. Venha domingo que vem, por favor. Eu pretendo estar aqui pregando o Evangelho, ensinando a Bíblia. Nós continuaremos fazendo isso. Mas aceleraremos muito mais para fora daqui. Muito mais. Porque esse é o Espírito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Publicamente e de casa em casa. O lugar central da vida da igreja não é o templo, o palco, o púlpito. O lugar central da vida da igreja é a casa, é a mesa, é o encontro de dois ou três reunidos em nome de Jesus Cristo. Porque todas as vezes em que dois ou três se reúnem em nome de Jesus, Ele está presente. Inclusive aqui, que 800, 900, 1.300 se reúnem em nome de Jesus Cristo. Ele também está aqui. E a sua morte e a sua ressurreição celebramos hoje à noite na Eucaristia. Seja o Espírito de Deus aquele a soprar sobre nós e nos levar nos seus santos, justos e verdadeiros caminhos, para a glória de Deus. Amém.